dizer um exemplo. O primeiro exemplo da unidade 6, vocês têm no material, lá no livro. Parafraseando o pessoal do Cacete Planeta, imagine que o ruinzinho do Tabajara Futebol Clube está treinando cobranças de pênaltis. Tinha um ruinzinho e um ruinzinho gaúcho no Tabajara Futebol Clube. Historicamente, a probabilidade de acertar uma cobrança, supondo que acertou a anterior, é de 60%. Ele fica influenciado. Se ele acerta a anterior, a próxima ele tem uma chance de 60% de acertar. Mas, se ele tiver errado a anterior, a probabilidade de acertar cai para 30%. Ele fica deprimido. E a chance de ele errar a próxima é maior. Construa a distribuição de probabilidades do número de acertos em 3 tentativas de cobrança. Professor, o que isso aí tem a ver com probabilidade? Tem a ver com probabilidade, sim, porque você pode ter uma situação parecida aí de acerto, de erro, e ter que tomar decisões de administração com base nisso. É interessante construir essa distribuição, você entender como é que isso aí funciona. Esse exemplo aqui é um exemplo relativamente tranquilo, de vocês pegarem a essência do processo. Há aspectos psicológicos envolvidos. Então vamos ver ali. Primeiro vamos construir uma árvore de probabilidades. Olha a árvore bonita que eu construí para vocês aqui. A variável aleatória X, repare, é o número de acertos em 3 tentativas. É isso que eu estou interessado. Qual é o contradomínio de X? Quais valores que ela pode assumir se o cara está tentando 3 vezes? Ele pode errar tudo, então houve 0 acertos. Houve 1 acerto, 2 acertos ou 3 acertos. São os 3 resultados possíveis. Os 4 resultados possíveis, perdão. Cuidado para não esquecer do zero. Tem gente que quando fala número de acertos, 1, 2 e 3. Não, tem 0 acertos também. Tem. Se fosse erro aqui também teria 0 erros. Cuidado. Muita gente vai errar exercícios, eu estou dizendo, vai errar exercícios, falo isso sempre para meus alunos, ó, vocês vão errar aqui. E os alunos acabam errando mesmo, não obstante o nosso aviso. Porque vai esquecer desse zero aqui. Cuidado. Se o contradomínio é finito, nós temos uma variável aleatória discreta. Se temos uma variável aleatória discreta, nós podemos calcular pares de resultados X e P de X. Então vamos encontrar as probabilidades de ocorrência de cada resultado. Aí é que temos que apresentar para vocês a árvore de probabilidades. Olha aí que coisa linda! Eu fiz até um desenho num programa de construção de fluxogramas para vocês perceberem como é que funciona. Isso aí está reproduzido lá no material, né, pessoal? Então vejam, na primeira tentativa, o que pode acontecer? O ruinzinho pode acertar a primeira, ou ele pode errar a primeira. Aí, vamos para a segunda tentativa. Ele pode acertar a segunda, ou errar a segunda. Na terceira tentativa, ele pode acertar, errar. Acertar, errar. Estão vendo aqui? Olha a estrutura que nós temos aqui, pessoal. Olha que coisa interessante. Primeira tentativa, ele acertou. Segunda tentativa, ele acertou. Terceira tentativa, ele acertou. Então, ele teve um total de 3 acertos. Agora, ele acertou a primeira, acertou a segunda, errou a terceira, ele teve só 2 acertos. Acertou a primeira, errou a segunda, acertou a terceira, ele teve 2 acertos. Acertou a primeira, errou a segunda, errou a terceira, teve 1 acerto só. Errou a primeira, acertou a segunda, acertou a terceira, teve 2 acertos. Errou a primeira, acertou a segunda, errou a terceira, teve 1 acerto. Errou a primeira, errou a segunda, acertou a terceira, teve 1 acerto. E finalmente ele errou as 3, teve 0 acertos. Então observem, pessoal, que esse meu experimento aleatório, ele tem 8 resultados possíveis. Eu tenho que calcular essas 8 probabilidades aqui. Mas aqui vem a seguinte questão. Aquelas probabilidades ali de acertar a segunda, acertar a terceira, depende do que aconteceu previamente. Você lembra lá, se ele acertou a anterior, a probabilidade de acertar a próxima é 60%. Se ele errou a anterior, a probabilidade de acertar a próxima é 30%. Então as coisas vão mudando. Então vejamos. X igual a zero. Resultado da variável aleatória X igual a zero é o evento errou a primeira, intersecção errou a segunda, intersecção errou a terceira. O evento X igual a 1 é composto pela união de 3 eventos. Vocês podem olhar lá na árvore. é o evento. Acertou primeira intersecção, errou segunda, errou terceira, união com. Errou primeira intersecção, acertou segunda intersecção, errou terceira, união com. Errou primeira intersecção, errou segunda, acertou terceira. X igual a 2 é composto pela união de outros três eventos. Ó. Acertou primeira e a segunda e errou a terceira. Errou primeira, acertou segunda e acertou a terceira. União com acertou primeira, errou a segunda, errou, acertou a terceira. E o evento X igual a 3 é composto por apenas um evento. Tá? Acertou primeira intersecção, acertou segunda, acertou intersecção, acertou terceira. Reparem, pessoal, como eu defini ali os eventos. Vamos ver ali de novo, ó. Como eu defini os eventos em termos de operações de intersecção e união. Então, quer dizer que a probabilidade x igual a zero é a probabilidade de ocorrência desse evento. A probabilidade x igual a 1 é a probabilidade de ocorrência desse eventão grande aqui. X igual a 2, esse outro aqui, x igual a 3. Se eu conhecer a regra do produto, a regra da adição que eu estudei previamente, se eu souber o que é evento mutuamente exclusivo, probabilidade condicional, aquela história toda, as duas aulas anteriores, eu calculo tudo isso aqui. E se eu não souber, eu olho para isso aí e entro em pânico. Porque eu vou dizer, meu Deus, o que é isso? O homem escreveu grego lá? É, parece que é grego. Vejam, probabilidade é tudo encadeado. Estatística, na forma geral, tudo encadeado. Perdeu uma aula, você já passa a ficar perdido. Mesmo, perdido mesmo, literalmente, no espaço. Você não sabe onde é que está. Que língua o professor está falando, não estou entendendo. Mas probabilidade, o pânico é 10 vezes maior. Porque para resolver esse exercício aqui de variável aleatória discreta, você precisa conhecer tudo o que foi visto anteriormente. Caso contrário, não tem como resolver. Então vamos ver aqui de novo, olha só. Probabilidade x igual a zero é a probabilidade dessa intersecção aqui. Como é que nós resolvemos isso? Pessoal, a intersecção você pode ter, teoricamente, vários eventos em conjunto. Então como é que fica isso? Ó, probabilidade x igual a 1, probabilidade x igual a 2, probabilidade x igual a 3. Eu simplesmente pus um P antes, né, para calcular as probabilidades. Até aqui, moleza, até aí eu sei fazer, professor. Beleza? Tranquilo, já é um grande passo, já foi o P. Tem alguns alunos meus que esquecem de pôr esse P aí, vamos fazer os cálculos direto. Não dá, tem que fazer a definição tudo corretamente. E aí o que acontece? Qual é a probabilidade de acertar e errar a primeira tentativa? Bom, pessoal, não tem nenhuma informação lá dizendo qual é a probabilidade de acertar a primeira e errar a primeira. Se houvesse, a gente teria que utilizar. Então, conhecendo a reputação lá do Tabajara Futebol Clube, especialmente do Ruinzinho, eu resolvi apostar que será uma probabilidade de 50%. 50% de acertar, 50% de errar. Agora observem, qual é a probabilidade de acertar a próxima, supondo que acertou a anterior? É 60%. Pelo complementar, eu vou obter a probabilidade de errar a próxima, supondo que acertou a anterior. Olha, se essa aqui vale 0,6, quanto é que tem que valer do complementar para que a soma dê 1? Então é 1 menos 0,6, 0,4. Para quem não se lembra do que é evento complementar, veja a aula lá de probabilidade, conceitos básicos de probabilidade. E também foi dito para a gente que a probabilidade de acertar a próxima, supondo que errou a anterior, é de 0,3. Então, pelo complementar, a probabilidade de errar a próxima, supondo que errou a anterior, é 0,7. Olha aí que legal. Somando tem que dar 1. Certo? Para x igual a 1 e x igual a 2, os eventos componentes são mutuamente exclusivos. O que significa isso? Vamos olhar aqui na câmera de documentos para vocês perceberem. Lá. Vocês tinham lá o evento, né? Um dos eventos que nós tínhamos lá, situação, por exemplo, da primeira, o x igual a 1, e união com o último que era E1, intersecção E2, intersecção A3. O que está acontecendo aqui, pessoal? Se este cara ocorrer, este outro não vai ocorrer. Porque o ruinzinho, quando ele acerta uma vez, ou ele acerta ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira. Então, esses eventos aqui são mutuamente exclusivos. Eles não podem ocorrer simultaneamente. Só um desses três que ocorrerá. Da mesma forma, quando x igual a 2, ó, acertou a primeira, união com e depois esse último aqui, ó. Da mesma forma, quando o ruinzinho acerta duas vezes, ou ele acerta as duas primeiras, ou a primeira e a terceira, ou as duas últimas. Eles são mutuamente exclusivos, eles não podem ocorrer simultaneamente. Ali, se você lembrar lá da aula de probabilidade, que falava da regra do produto, quando você calcular a probabilidade da união, nós fizemos até um exemplo sobre isso, né? Probabilidade da união e os eventos são mutuamente exclusivos, a probabilidade de cálculo da união fica simplificada. Porque você pode esquecer a intersecção. Por quê? Porque a intersecção entre eventos mutuamente exclusivos é um conjunto vazio. E uma propriedade de probabilidade diz que a probabilidade do conjunto vazio ocorrer é igual a zero. Então você pode esquecer. Então o processo de cálculo fica só somar as probabilidades dos eventos componentes. Então vejam ali no nosso resultado. Ó. A probabilidade de x igual a zero é igual à probabilidade da intersecção de E1 com E2 com E3, que seria isso aqui. Ó. Probabilidade de E1 vezes probabilidade de E2, dado que E1 ocorreu, vezes a probabilidade de E3, dado que E2 e E1 ocorreram. Só que na definição do nosso problema, nós só estamos preocupados com um evento imediatamente anterior, no caso o E2. Se o ruinzinho errou a primeira, não vai influenciar diretamente a probabilidade do E3. Então a gente passa por aqui. E quanto é que vale essa probabilidade? Só, nós acabamos de ver ali que a probabilidade do ruinzinho errar a primeira é 50%. Agora, se ele errou a primeira, a probabilidade dele errar a segunda, a gente viu ali pelo complementar que é 70%. E se ele errou a segunda, a probabilidade dele errar a terceira é 70% também. Então, fazendo esse produto aqui, nós temos 24,5% de chance disso acontecer. O x igual a 3. Vamos fazer os mais simples primeiro. É a probabilidade dele acertar as 3. É a probabilidade de acertar a primeira vezes. Isso aqui pela regra do produto, né? Probabilidade dele acertar a segunda, dado que acertou a primeira, vezes a probabilidade dele acertar a terceira, dado que ele acertou a segunda. Certo? Então nós temos aqui 0,5. Qual era aquela probabilidade lá que nós vimos? 0,6. 0,6 tem 18% de chance de acertar as 3. Certo? Havia alguns jogadores de futebol que durante toda a sua carreira erraram só 1, 2 pênaltis. Esse aqui tem 18% de chance de acertar os 3. E 24,5% de errar tudo. Não acertar nada. Vamos ver agora os casos intermediários. Probabilidade de x igual a 1. Olha aí. Como eles eram mutuamente exclusivos, vocês viram ali na câmera de documentos ainda há pouco. O que, que nós temos? Basta somar as probabilidades dos 3 eventos que compõem o evento x igual a 1. O valor x igual a 1. E aí o que, que nós vamos ter? Ó, fazendo um raciocínio análogo ao caso anterior. Vamos ter ali probabilidade de acertar a primeira vezes probabilidade de acertar e errar a segunda, supondo que acertou a primeira, vezes probabilidade de errar a terceira, supondo que acertou, que errou a segunda, mais probabilidade de errar a primeira vezes probabilidade de acertar a segunda, supondo que errou a primeira, vezes probabilidade de errar a terceira, supondo que acertou a segunda. Mais probabilidade de errar a primeira, vezes probabilidade de errar a segunda, supondo que acertou a primeira, vezes probabilidade de acertar a terceira, dado, ou supondo que errou a segunda. Repare a coerência aqui com as expressões que nós estamos utilizando aqui em cima. Vocês têm tudo isso escrito no material, certo? É uma lida lá, mas como eu falo sempre, não adianta estar no material e vocês não lerem. Muito bem. E aí os valores, professor? Probabilidade de acertar a primeira é 0,5. Nós vimos lá, ainda há pouco, alguns slides atrás, que a probabilidade de errar, dado que acertou anterior, é 0,4. A probabilidade de errar supondo que errou anterior, é 0,7. Então você tem esse produto aqui. Depois, errar a primeira, 0,5. Acertar a próxima, supondo que errou anterior, a gente viu lá que vale 0,3. Né? E probabilidade de errar a próxima, supondo que acertou anterior, 0,4. Mais, probabilidade de errar a primeira, 0,5. De errar a próxima, supondo que errou anterior, é 0,7. Probabilidade de acertar a próxima, supondo que errou anterior, 0,3. Fazendo os produtos e somando, dá 0,305, 30,5%. Certo? Você pode acompanhar tudo isso junto com o material, vocês vão perceber tudo de onde é que vem lá, está bem explicado como é que isso aí chegou. Só tem que ler. Finalmente, x igual a 2. Nós podemos fazer um raciocínio análogo, estão vendo aqui? Ó? Podemos somar as probabilidades, porque os eventos são mutuamente exclusivos, somamos diretamente. E aí? Esse primeiro evento aqui é a probabilidade de acertar a primeira vezes probabilidade de acertar a segunda, dado que acertou a primeira, vezes probabilidade de errar a terceira, dado que acertou a segunda. Mais, probabilidade de errar a primeira vezes probabilidade de acertar a segunda, dado que errou a primeira, vezes probabilidade de acertar a terceira, dado que errou a segunda. Mais, probabilidade de acertar a primeira vezes probabilidade de acertar a segunda, errar a segunda, dado que acertou a primeira, vezes probabilidade de acertar a terceira, dado que errou a segunda. Todas as probabilidades aqui nós temos disponíveis. Ó, primeira aqui 0,5, acertar a segunda, acertar esta 2, supondo que acertou a primeira 60%, probabilidade de errar 40%, mais 50% aqui, vezes probabilidade de acertar a próxima, supondo que errou a anterior 0,3, probabilidade de acertar, supondo que acertou anterior 0,6, mais probabilidade de acertar a primeira, vezes probabilidade de errar a segunda, supondo que acertou a primeira 0,4, pelos complementares, né? Probabilidade de acertar a próxima, supondo que errou anterior 0,3. Fazendo todos os produtos e somando, vamos encontrar 27%. E agora, com todas as probabilidades calculadas, vocês têm aqui disponíveis, certo? Estudem com bastante cuidado isso aqui. Nós chegamos na distribuição de probabilidades do número de acertos em 3 tentativas. Os valores que a variável pode assumir, 0, 1, 2, 3, e as probabilidades aqui. Reparem que a soma dá 1. Imaginem que eu fosse um apostador, que houvesse aposta no número de pênaltis que o Cunzinho vai acertar. Qual seria o curso mais provável de ação? Qual o número que eu, em 3 tentativas que eu apostaria aqui, com maior chance de ocorrer? Seria provavelmente, vocês vão ver ali, que seria o número 1, que tem a maior probabilidade de ocorrência, 30,5%. Embora 0, 1 e 2 estão relativamente próximos, né? Só o 3, 18%, tem menor chance de ocorrer. Os bookmakers, aí, o pessoal que trabalha com uma parte de apostas, né? Eles pagam mais, pelos eventos menos prováveis. E pagam menos pelos eventos mais prováveis. Claro, o negócio, não, cara, pô, se é altamente improvável, ó, eu vou pagar aí 400 por um, que a chance disso acontecer é ridícula. Isso acontece, o cara que apostou ganha uma montanha de dinheiro. E o bookmaker fica no prejuízo. Mas aí o cara faz análise, nesses casos. O problema nessas coisas de bookmaking, coisa assim, especialmente no passado, né? Isso não acontece mais hoje em dia, né? É que às vezes os resultados do jogo lá, da luta de boxe, da corrida, eram combinados, né? Ó, você vai cair no quarto assalto. Por quê? Porque eu apostei um monte de dinheiro que você vai cair no quarto assalto. Aí o cara... Aí o próprio boxeador levava lá uma graninha e tal pra cair no quarto assalto. Ah, mas isso não acontece mais. Isso aconteceu no passado, acontece só em filme. Não acontece na realidade. Certo?